Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2019. A apresentação está disponível para download no website www.internationalmeocompany.com/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nessa conferência, estão presentes os senhores Nilton Maia Salomão Alves, CEO da IMC, Maristela Aparecida do Nascimento, diretora financeira e administrativa da IMC, e Luiz Presaola, diretor de relações com investidores da companhia. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Nilton Maia. Por favor, senhor Nilton, pode prosseguir.
Bom dia a todos, sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para os resultados do segundo trimestre de 2019, na qual forneceremos informações importantes relacionadas ao primeiro, o desempenho da companhia no trimestre, segundo, a nossa estratégia de quatro pilares, que tem expansão brownfield do frango assado no Brasil, expansão do Margarita Viva nos Estados Unidos, construção da nossa cozinha central no Brasil e, quarto, a simplificação dos negócios da IMC. Além disso, no último dia 26 de julho, anunciamos um acordo com a MultiQSR para incorporar as marcas KFC e Pizza Hut no Brasil. Na página 2, gostaria de começar a falar sobre os resultados do segundo trimestre. Somente queria acrescentar que, para uma melhor comparação de desempenho, meus comentários serão baseados em números sem o IFRS 16. Para os números operacionais, gostaria de destacar: nosso road business do Brasil registrou um same-store sales de 11% e um crescimento no resultado operacional de 83%. Segundo, o negócio nos Estados Unidos com um crescimento no resultado operacional em dólares de 12%. E terceiro, nosso negócio no Caribe, que continua com a margem operacional em reais, que atingiu 26%. Para os destaques financeiros, divulgamos um same-store sales consolidado de 5%, e as receitas cresceram 1,3% ano contra ano, atingindo R$402 milhões, num EBITDA ajustado de aproximadamente R$38 milhões, um crescimento de 7% e margem de 9,3%, um aumento de 50 pontos base. Registramos um lucro líquido de R$4 milhões, ante R$3 milhões no ano anterior. No slide 3, falamos sobre a MultiQSR, a empresa que pretendemos incorporar. Antes de entrar em detalhes, gostaria de destacar que o acordo está pendente de aprovação por nossos acionistas na Assembleia Geral Extraordinária de 28 de agosto e também pelo CAD. A MultiQSR é a master franqueada do Pizza Hut e KFC no Brasil e, no final de março, contava com 249 restaurantes, 31 restaurantes próprios, sendo 20 KFC e 11 Pizza Hut, e 218 franqueados, sendo 42 KFC e 176 Pizza Hut. Junto com a IMC, teriam aproximadamente 444 lojas. As vendas do sistema MultiQSR em 2018, incluindo a receita de franqueados, foi de R$640 milhões e, junto com a IMC, teria sido de R$2,3 bilhões. Sobre a estrutura do negócio, na página 4, a família Martins, proprietária da MultiQSR, junto com a IAM, proprietária da Pizza Hut e da KFC, terão 15% da IMC com a emissão de cerca de 29,4 milhões de ações. Enquanto os Martins terão quase 13%, a IAM terá cerca de 2%. Na página 5, apresentamos uma visão geral da incorporação e as oportunidades do negócio, que vão desde os mercados de pizza e frango, a empresa incorporada que trará marcas icônicas e formatos de restaurantes de alto retorno, e as sinergias da combinação, que vão desde fornecedores ao modelo de negócio e governança corporativa. Dito isso, gostaria de comentar que a Pizza Hut e KFC trarão dois importantes mercados para os negócios da IMC, o mercado de pizza e de frango no Brasil. Na página 6, comentarei sobre o mercado de pizzas no Brasil. Em 2018, existiam aproximadamente 36 mil restaurantes de pizza no Brasil. E a Pizza Hut, uma das empresas líderes, tinha apenas 0,5% de participação no mercado. Falando sobre o mercado de frango, o frango é 50% das proteínas consumidas na média pelo brasileiro. E a maior rede de restaurantes é a KFC, com mais de 60 lojas. Frango também é uma proteína acessível, que torna o mercado endereçável ainda maior. Entendemos que existem grandes oportunidades em ambos os mercados e acreditamos que a MC será capaz de ser um dos principais players a começar a expandir sua presença. No slide 7, damos mais detalhes sobre a conversão de lojas com margem de contribuição negativa. Em junho, já fechamos 14 lojas e vemos oportunidades para outras conversões. A marca Viena será a marca que iremos converter e esperamos realizar um movimento de aproximadamente 20 lojas de um total de 28 restaurantes. No slide 8, estamos avaliando uma operação Stone Stone, com a qual incluiremos um canto na Pizza Hut dentro dos nossos restaurantes frango assado. Isso deve dar à Pizza Hut o acesso a mais de 1,5 milhão de clientes que vão ao frango assado todos os meses e também deve ajudar as lojas frango assado, pois atrairá novos clientes que são interessados na marca Pizza Hut. Passando para o slide número 9, falando sobre algumas sinergias com fornecedores. Do lado do frango, se o acordo for aprovado, compraremos 3,3 vezes mais frango do que compramos hoje. Em termos de farinha, dobraremos a compra e no volume de transações com cartão de crédito, aumentaremos o volume em 70%. Também vemos sinergias em relação à aquisição de equipamentos e, obviamente, também de DNA e otimização de back-office. No slide 10, detalharemos os membros do conselho que foram indicados. Notamos a adição de 3 novos membros, Charles Lincoln, da família Martins, com uma sólida experiência no negócio de franquias e também de alimentação, e Joseph Cole, vice-presidente de desenvolvimento global da Pizza Hut da IAM. O senhor Cole faz parte do time da IAM há mais de 20 anos, com experiência na marca KFC e Pizza Hut em 4 países diferentes. Por fim, no slide 11, detalhamos o cronograma da transação. Esperamos concluir o acordo em outubro, mas ainda pendente da implementação de certas condições, termos e procedimentos legais ou regulatórios. No slide 12, atualizamos os nossos 4 pilares estratégicos, incluindo um 5º pilar que tem a ver com a fusão com a MultiQSR. Continuamos focados em expandir negócio com alto ROIC, que eram 2 dos nossos pilares. O primeiro, o frango assado no Brasil, e o segundo, Margarita Viva e Land Shark, nos Estados Unidos. Agora o terceiro, que é crescer as marcas da IAM, Pizza Hut e KFC, também no Brasil. No frango assado, continuamos com a estratégia de compra de ativos, principalmente na região sudeste. Temos conversas ativas com vários grupos, alguns deles com mais de 1 posto de gasolina. E temos alguns acordos de confidencialidade assinados. No pilar de crescimento do Margarita Viva e Land Shark nos Estados Unidos, mantemos o processo de expansão dentro de cidades turísticas e com locais icônicos nos Estados Unidos. Desde a nossa última teleconferência, adicionamos 4 novos locais, um Land Shark em North Myrtle Beach, um Margarita Viva e um Land Shark em Oahu, no Havaí, e um Margarita Viva em Bayside, Miami, alcançando 12 locais contratados com prazo de abertura previsto para os próximos 24 meses. Na Pizza Hut e KFC, agora o nosso terceiro pilar de crescimento com alto ROIC, temos um pipeline importante de abertura de lojas próprias e franquias. O nosso próximo pilar, que tem a ver com aumento de margem, é a construção da nossa cozinha central, que se iniciou em maio e está pronta com o cronograma para finalizar no quarto trimestre de 2019. Além disso, os restaurantes já estão sendo adaptados com formas combinadas para poder receber os produtos que estão prontos nessa cozinha. Eu gostaria de reenfatizar que, uma vez que a cozinha central esteja pronta, o projeto de automação entra em ação. Todos os restaurantes serão equipados com fornos, onde serão finalizados os alimentos preparados na cozinha central. Isso deve melhorar a experiência do cliente com maior qualidade e consistência dos alimentos, melhorar a lucratividade com redução de custo de mão de obra direta e desperdício de alimentos. Entendemos que, além das margens, também ajudará no crescimento das vendas mesmo nas lojas. Trata-se de melhorar a experiência e satisfação do cliente e acreditamos que, com a nova cozinha, produtos padronizados e melhor qualidade e infraestrutura aprimorada, deve impulsionar o tráfego de clientes também. E o último pilar da simplificação da MC, estamos avançando na redução da complexidade dos negócios da companhia. Nos últimos anos, vendemos as operações do México, Porto Rico e da República Dominicana. Também descontinuamos algumas marcas, como Wraps, Glow Fresh, Carl Jr. no Brasil, Red Lobster e Indy & Co. Mais recentemente, fechamos 14 lojas com margem de contribuição negativa, terceirizamos a nossa operação de logística da MC e unificamos a nossa divisão de produtos. E, por último, estamos convertendo a nossa última loja do Red Lobster em Olive Garden. Agora, voltando aos resultados do segundo tri de 2019, no slide 13, temos o bridge de EBITDA, que atingiu R$38 milhões, com margem de 9,3%. As operações brasileiras, incluindo o G&A e outros, totalizaram R$4 milhões, contra R$6 milhões em 2018. Apesar da melhoria contínua no nosso negócio de rodovias, que aumentou o resultado operacional em 83%, a Aeroportos mitigou esse ganho. No segundo tri de 2019, tivemos a perda de quase R$3,7 milhões com a falência da Avianca. Além disso, no ano passado, tivemos créditos fiscais de R$6 milhões, impactando positivamente os negócios de aeroportos e shoppings. Nos Estados Unidos, o resultado operacional em dólares cresceu 12%, que foi amplificado em reais, crescendo 19% e chegando a margem de 15%. No Caribe, mantivemos um alto nível de margem em 26% no segundo tri 19, apesar do desempenho mais suave no Panamá. Agora eu gostaria de passar a palavra para o nosso diretor de relações com investidores, Luiz Felipe Brezaola, para explorar em mais detalhes os resultados do trimestre.
Obrigado, Newton, e bom dia a todos. Passando para o próximo slide, mostramos o desempenho mesmas lojas em cada país em que operamos. No canto superior esquerdo, podemos ver as vendas mesmas lojas no Brasil, que totalizaram 3,9% de crescimento. O segmento rodoviário registrou vendas positivas de 10,7%, reforçando o bom desempenho do frango assado. Os aeroportos tiveram uma redução de 8,8%, liderado pelos problemas na Avianca. E nos shoppings, as vendas ficaram estáveis após trimestres consecutivos de queda, com o fechamento de lojas com margem de contribuição negativa em junho. Em seguida, à direita, podemos ver que a operação dos Estados Unidos teve um aumento de 8,1% nas mesmas lojas em reais e um leve aumento em moeda local. O segmento de alimentos e bebidas cresceu 1,2%, enquanto as vendas de mercadorias das marcas dos restaurantes diminuíram 9%, seguindo a tendência do setor de redução nas vendas de produtos com marcas de restaurantes. No Caribe, tivemos um leve aumento de 0,2% em reais e uma queda de 1,5% em moeda constante, já que o desempenho positivo da Colômbia foi compensado pelas vendas mais baixas no aeroporto do Panamá, que está sendo reformado. Por fim, na parte inferior direita, temos os números consolidados que mostram um aumento de 5% em reais e um crescimento de 1,8% em moeda constante. No próximo slide, temos o resultado consolidado da companhia com um crescimento de 6,7% em seu resultado operacional. Como o Newton mencionou anteriormente, os resultados foram impactados principalmente pelo crescimento do resultado operacional dos negócios nos Estados Unidos. Passando para o próximo slide, e falando do negócio de Brasil, vamos começar pelo segmento rodoviário. O resultado operacional cresceu 83%, com um aumento de 4 pontos percentuais na margem operacional para 10%. O melhor mix de produtos, combinado com a greve dos caminhoneiros e a Copa do Mundo no ano passado, foram um fator por trás desse desempenho. No próximo slide, podemos ver o resultado operacional das operações em aeroportos, que caiu 50% para 5 milhões, com margem de 11%. Além da falência da Avianca, as receitas caíram devido ao fechamento de 14 lojas e ao crédito fiscal em 2018. No slide seguinte, revisamos as operações do shopping. Mesmo as lojas ficaram estáveis após trimestres consecutivos de declínio. O fechamento de 14 lojas que estavam com margem de contribuição negativa no início de junho ajudou na evolução dos números. O resultado operacional caiu 3 milhões para atingir 2 milhões de reais e a margem caiu 4,3 pontos percentuais para 4,1%, principalmente em função do crédito fiscal do segundo tri de 2018, que foi próximo de 4 milhões. Agora, passamos para o próximo slide para mostrar a operação brasileira em uma visão consolidada. A soma de todos os negócios resultou em uma venda mesmo às lojas de 3,9%, impulsionado pelo desempenho de rodovias. As receitas diminuíram 2%, principalmente do crédito fiscal no segundo tri de 2018. O resultado operacional caiu 30% para 4 milhões, com uma margem de 1,9%, representando uma queda de 0,7 pontos percentuais. Passando para o próximo slide, falamos sobre operações dos Estados Unidos e apresentamos em moeda local. As vendas mesmo nas lojas foram ligeiramente positivas e, como mencionado anteriormente, o segmento de alimentos e bebidas cresceu 1,2%, enquanto as vendas de mercadorias das marcas dos restaurantes diminuíram 9%, seguindo a tendência do setor de redução na venda desse tipo de produto. A queda na receita líquida foi impactada principalmente pelo fechamento da loja em Morrigan Stanley. A receita operacional aumentou 12% com a margem de 15,5%, devido à maior eficiência na gestão de desperdício de alimentos e maior disciplina em processos de uso de suprimentos. No próximo slide, analisaremos as operações do Caribe, que incluem Panamá e Colômbia. Para uma melhor comparação, apresentamos os valores em reais e em moeda constante. As vendas nas lojas no Caribe caíram 1,5%, principalmente lideradas pelo Panamá, devido à reforma do aeroporto, que mitigou o desempenho positivo da Colômbia, resultando em uma queda na receita líquida de 1% ano sobre ano. Apesar das vendas menores, as operações do Caribe conseguiram sustentar um alto nível de margens, atingindo 25,7% no trimestre, versus 24,8% no segundo trimestre de 2018. Agora comentaremos o nosso fluxo de caixa, que após o capex de manutenção totalizou R$20 milhões contra R$13 milhões no segundo trimestre de 2018. As menores necessidades de capital de giro, com a conversão de créditos tributários em caixa e o menor desembolso de contingências, foram parcialmente compensados por um maior capex. Esse capex foi resultado da construção da nossa cozinha central, melhorias e reformas no negócio de rodovias no Brasil e também no negócio dos Estados Unidos. Continuando com o fluxo de caixa no próximo slide, vocês podem ver que consumimos R$3 milhões no segundo trimestre de 2019. Nesse slide, eu gostaria de destacar a redução das atividades de financiamento devido ao pagamento de R$17 milhões que ocorreu no ano passado, que não houve nesse ano, e também aos menores impactos cambiais em caixa e equivalentes. Agora eu gostaria de voltar a palavra para o Nilton para suas considerações finais.
Obrigado por participarem da nossa conferência e, como observação final, gostaria de enfrentar novamente os 5 principais pilares da nossa estratégia da AMC para os próximos meses. O primeiro, o crescimento do frango assado no Brasil, através de aquisições Brownfield. O segundo, a expansão do Margaritaville e Landshark nos Estados Unidos. O terceiro, caso o nosso deal seja aprovado, a expansão das marcas da Yum, Pizza Hut e KFC, através de lojas próprias e franquias. O quarto pilar, que é a melhoria de margens no Brasil, principalmente com o projeto da Cozinha Central. E o quinto é a simplificação contínua dos negócios da AMC, a fim de reduzir a complexidade dos nossos negócios. Isso conclui meus comentários, agora vou abrir a palavra para perguntas. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Luiz Felipe, do BTG Pactual. Sr. Luiz Felipe, pode prosseguir.
Obrigado, bom dia a todos. Eu queria entender um pouquinho, Nilton, você comentou, né, sobre o plano estratégico da IMC e num cenário de aprovação do deal, das potenciais sinergias entre KFC e Pizza Hut com a IMC. Se você pudesse dar um pouco mais de granularidade, como é que vai ser a gestão dessas novas marcas, né? Em outras palavras, como é que ficaria a equipe de executivos para tocarem essas marcas novas na empresa combinada? Obrigado.
Bom dia, Luiz. A equipe de executivos vai ser organizada da seguinte maneira. Tanto o KFC quanto o Pizza Hut tem um general manager, um head de cada uma delas, chama Edelfonso, do KFC, e Sadi, do Pizza Hut. Esses dois general managers vão responder para o Jerônimo Júnior, que hoje cuida das operações, principalmente de hospitais e de Olive Garden. Os times operacionais se mantêm separados. Até mesmo de Pizza Hut não mistura com de KFC. Marketing, development, operações, eles são isolados, mas vai ter um CEO em cima, que é o Jerônimo, que tem esse background que eu já comentei. Os times que vão ser integrados e onde a gente vai buscar sinergia são os times back-office, ou seja, compras, TI, financeiro, tudo isso a gente vai juntar, e principalmente toda a parte de supply chain, onde deve ter bastante ganho na parte de compras. Mas a gente não mistura operações de uma operação, de operações propriamente dito, não vai juntar com outras operações da AMC.
Excelente, Nilton. Muito obrigado.
Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Carlos Ferreira, da Condor Insider. Sr. Carlos, pode prosseguir.
Oi, bom dia. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu tenho algumas dúvidas em relação ao segmento de shoppings e aeroportos. Eu entendi que você está fazendo um turnaround aí, estão fechando bastante loja e tudo isso. Vocês acham que ainda é para a gente continuar vendo o mesmo efeito, ou o que tinha que ser feito já foi feito? ¿Vocês poderiam nos dar alguma ideia de até quando que a gente conseguiria ver esses números parecidos com o que a gente tem nesses dois segmentos?
Ah, vamos lá. Bom dia, Carlos. Em aeroportos, sim. A gente já está estabilizada a quantidade de lojas e não tem nada previsto mais de fechamento de lojas. O que a gente tem de performance de aeroporto tem muito mais a ver com a coisa pontual da Avianca, que isso deveria retomar à medida que esses lotes da Avianca vão sendo redirecionados a outras empresas. Em shopping, sim, a gente vai ter mudança ainda. A gente já fez o primeiro movimento, a grande maioria dos movimentos de lojas com contribution margin negativa já foi feito. Eu diria que tem duas ou três lojas ainda que pode ser que a gente vá vender de fato os pontos e fechar a loja. É essa ordem de grandeza. Mas quando a gente olha lojas Viena, que ainda são as lojas, apesar de serem de margem de contribuição positiva, a gente tem 28 lojas de Viena em shopping center, igual a gente sinaliza na apresentação. Provavelmente dessas 28 lojas de Viena, entre 18 e 20 lojas vão ser convertidas em Caixa e Pizza Hut. Então, o segmento shoppings como ele é hoje deve reduzir, pelo menos na marca Viena, a aproximadamente 10 restaurantes. O restante vai ser convertido em Pizza Hut, KFC. Os restaurantes que continuam são os que têm uma combinação ou de performance excelente, porque são shoppings que funcionam bem em almoço, jantar e fim de semana, ou lugares onde a gente já tem lojas do KFC e Pizza, mas a gente não deve fechar as lojas do Viena porque elas têm uma performance muito boa. Mas a gente tem até complementando a pergunta inicial do Luiz Guanais sobre organização de time e estrutura, a parte de o time que vai tocar as operações remanescentes de Viena no shopping center vai ser integrado na diretoria que vai cuidar dos hospitais também, que é uma outra diretoria. Ou seja, a diretoria que vai cuidar de KFC e Pizza Hut vai ficar concentrada em KFC, Pizza Hut e Olive Garden somente.
Tá bom. Muito obrigado.
Claro, obrigado.
E, outra dúvida, no caso da consolidação da incorporação da Multiqueira, isso, eu entendi que, se tudo der certo, deveria ser no final deste ano. Quanto tempo vocês acham que deveria estar tudo já rodando, bonitinho? Porque um processo como esse demora um pouco. Quantos meses vocês acham que a gente deveria ter esse custo de integração e tudo isso, e depois já começaria a rodar?
Olha, em duas etapas aqui. Um, fechamento propriamente dito, e depois o período de integração. O fechamento, ele depende basicamente de duas coisas. Da aprovação da Assembleia, que é agora dia 28 de agosto, e depois da aprovação do CAD. No CAD, a gente não espera nenhuma surpresa. É um processo que a gente imagina que seja rito sumário. Como a maioria de quem acompanha a M&A no Brasil sabe, está faltando alguns conselheiros aí serem nomeados no CAD para poder esse processo concluir. Se fosse um processo normal, a gente imaginava que final de setembro, início de outubro, a gente deveria estar com o dia fechado. Mas depende dessa questão política aí de quando o quórum dos conselheiros vai estar resolvido no CAD. A segunda etapa, ela é respondida em parte. Tem uma primeira etapa da integração, ela acontece em 2-3 meses, então até o fim do ano ela já está organizada. Mas tem outras etapas e a gente vai detalhar isso melhor depois que tiver o fechamento do deal. Então tem funções diferentes que vão sendo integradas aos poucos. Por exemplo, o financeiro demora mais tempo, o TI vai demorar mais de um ano. Então eu acho que para que você teria que olhar de maneira macro até o final de 2020 para estar tudo totalmente integrado. Mas a maior parte de operações, principalmente, vai ser já até o fim do ano de 2019. Mas algumas coisas como financeiro, TI, engenharia e outras áreas vão ser integradas ao longo do ano de 2020. porque tem outros desafios e a gente está equilibrando ganhos contra risco de execução e evitar atrapalhar a operação, mas a gente vai detalhar isso melhor assim que o deal for aprovado pelo CAD e pela Assembleia.
Ótimo, muito obrigado.
Gostaria de lembrá-lo que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Nilton Maia para as considerações finais.
Não, obrigado a todos pela presença hoje. A gente está bastante confiante com os resultados e o plano dos pilares estratégicos da AMC, especialmente com essa nova incorporação das marcas KFC e Pizza Hut. E queria mais uma vez dizer que a gente está à disposição para que vocês possam tirar dúvidas que nós estamos falando aí sobre qualquer um desses temas que não tem sido esclarecidos aqui. Tá bom? Obrigado, bom dia.
A teleconferência da IMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.